Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É isso aí.
Resumo da partida.
Vamos lá para o nosso resumo, Cláudio Hitt. Um jogo bem esquisito, Palmeiras vence, perde muitas oportunidades, poderia ter sido um resultado melhor. 1-0 pro Verdão, gol do Thiago Santos ainda na primeira etapa.
Olha, Brunão, pelo menos a gente tem que enxergar algumas mudanças boas. Um time que procurou mais o ataque, do lado de lá o melhor jogador em campo foi Cavalieri. Isso quer dizer que o Palmeiras realmente criou bastante oportunidade, então quer dizer que o Palmeiras não foi tão passivo assim e conseguiu boas oportunidades. Poderia ter saído, lógico, uma goleada daqui se não fosse o Cavalieri. Eu não posso nem condenar o ceifador aí, o Henrique, por essa última bola, Brunão, que é um jogador que está ainda sem ritmo de jogo, e essa bola ele é pro gol. O Cavalieri acabou fazendo uma defesaça, que ele deve ter fechado os olhos, abriu os braços, como todo goleiro faz, e ele deu a sorte da bola tocar no braço esquerdo dele e a bola passar quase colando lá o travessão do lado direito, do lado esquerdo do goleiro. Mas no primeiro tempo, mais ou menos, não foi nada de excepcional. Um time que se movimenta razoavelmente, não foi excepcional. Por quê? Porque o time do Botafogo também marcou bem. O time do Palmeiras criou muitas dificuldades na criação de bola do time do Palmeiras, e o Palmeiras só conseguiu fazer alguma coisa realmente depois que saiu o gol, o golaço do Thiago Santos, com a participação mais uma vez do Scarpa, e o Palmeiras teve a tranquilidade de colocar a bola no chão e esperar o erro do adversário para sair no contra-ataque. Já poderia no primeiro tempo ter feito pelo menos mais um gol e aí praticamente liquidado a fatura. No segundo tempo, o time do Botafogo, precisando sair, obrigou o Palmeiras também a ter o controle do jogo para poder conseguir aí o contra-ataque, e o time do Palmeiras criou bastante no segundo tempo com as mudanças, e mudanças importantes também no time do Palmeiras. Acho que era necessário a mudança também, principalmente a entrada do Henrique Ceifador aí, para que a gente tivesse, criasse um ânimo diferente, até o próprio time criasse um ânimo diferente no segundo tempo. Criamos bastante, demos muito trabalho para o goleiro Cavalieri, e o placar não mostra realmente o tanto que o Palmeiras criou, mas futebol mesmo, o Palmeiras não apresentou nada de excepcional, mas criou bastante, isso a gente não pode reclamar.
É isso aí, daqui a pouquinho o resumo do André, mas o meu resumo vai bem na base aí do que o Claudio falou também. Palmeiras começou o jogo um pouco nervoso, errando muitos passes no primeiro tempo, e aí numa jogada de bate-rebate ali que deram espaço pro Thiago Santos, ele foi levando, não acreditaram que ele chegaria até a área, fez a tabela ali meio esquisita com o Scarpa, que de cabeça colocou ele na frente do goleiro do Botafogo, e por incrível que pareça, o Thiago Santos foi o que teve mais calma aí para poder bater pro gol e acabou concluindo pra rede um golaço no primeiro tempo. Depois disso o jogo foi morno, o Palmeiras não criou muita oportunidade na primeira etapa, a não ser uma bola com o Zé Rafael, que saiu na cara do gol, muito parecida com o lance que o Henrique Dourado teve no segundo tempo, mas ali ele também perdeu e o árbitro tinha dado impedimento. Palmeiras no segundo tempo voltou mais tranquilo, tocando bastante a bola, mas sem criar muitas chances, e aí o Botafogo, que é muito fraco, muito, muito fraco, não conseguiu segurar muito o Palmeiras, e o Palmeiras foi criando oportunidades. O Dudu tentou, arriscou, foi pra cima em todo lance, mas errou mais do que acertou na noite de hoje. No finalzinho do jogo ainda conseguiu algumas boas jogadas pelo lado direito, e no segundo gol o Palmeiras acabou fazendo, mas segundo a arbitragem ali, eu realmente não vi impedimento, mas se o VAR tá garantindo que houve impedimento aí, é porque, né, deve ter, a gente quer acreditar que tenha sido. Então,
Então, foi a galera aqui no YouTube falou
então,
que foi.
Se foi, não tem jeito, mas tem jeito, deve ter sido aquele lance bem rápido mesmo, né? E o impedimento só é marcado agora na conclusão da jogada. O Dourado teve duas boas chances, uma em que ele cabeceou, o Cláudio até aqui chamou atenção porque achou que ele tinha sido empurrado. E de cabeça não conseguiu, e no finalzinho ficou de cara pro Cavalieri, uma daquelas chances que poucas vezes você vê no futebol, e ele acabou desperdiçando. O Cavalieri foi muito feliz, mas o Dourado também poderia ter caprichado um pouco mais. Sobre o conjunto do Palmeiras, um jogo de uma aplicação, para mim, estão falando aqui, melhor que a de quarta-feira.
Eu achei que o
adversário é que é muito mais fraco que o Santos e não deu chance aí pro azar, mas para mim, com aquela tirada no pé como foi na quarta-feira, assim, por isso que eu disse no final do jogo, ali no último lance do Dudu, alguma coisa tem muito esquisita dentro do Palmeiras, porque os jogadores parece que estão sem vontade nenhuma, não é só pelo Palmeiras, parece que estão fazendo um
na
favor
hora de aquecer ali,
você... de vir aqui no Pacaembu, tipo, puta, tem que jogar hoje às 9, velho, isso é louco, tinha o Serginho Groisman hoje pra assistir.
Tinha uma festa, mano.
É, parece que tá assim, tá muito esquisito, a política do Palmeiras tá pegando fogo, os bastidores aí tão realmente mexendo com o ambiente do Palmeiras, mas enfim, o resultado foi bom, matematicamente mantém o Palmeiras na briga. Quem sabe aí, né? Começa uma nova virada e eles voltem a pegar gosto pela vitória. André Neri, o seu resumo.
O resumo, assim, eu achei pouco, mas pouco mesmo melhor que a atuação contra o Santos. Perdeu muito gol. O Palmeiras às vezes parece que chega na frente da área, tem medo de chutar e fica tocando de lado pro companheiro que tá do lado. Enfim, não gostei. Apesar de achar que foi um pouco melhor, mas aí você vem e cita esse fator também, porque o time do Botafogo é ruim, parece que tem 11 Daversons mesmo. O Alceu Valença aqui, mano, acho que é melhor ele fazer cover do Alceu Valença, cara, porque bicho, é ruim também. Perdeu uma bola ali que não pode perder, jogador profissional. Mas enfim, cara, tem alguma coisa errada, você falou. E a gente tem que concordar, é impossível esse clima. E pior que assim, a gente foi na academia no começo do ano, cara, parecia um clima tão legal, cara, todo mundo desacolhido, pô, e de repente cai tudo isso, alguma coisa muito estranha mesmo, alguma coisa que incomodou o elenco em geral aí, né, não foi só um. Enfim, vamos ter que, tomara que mantenha aí, pelo menos os pontos aí pra gente. Eu não acredito, assim, é difícil falar isso, mas eu não acredito em título mais não.
Vamos lá.
Arquibancada virtual.
Bom, vamos lá, eu vou tentar conectar, enquanto isso eu vou lendo a galera aqui no chat do YouTube. É de Ricardo de Freitas. Será que o elenco do Palmeiras não está rachado?
Eu acho que é que tá, como a gente disse lá com
o
Gê Guarino lá, os caras parecem que estão comendo feijoada todo dia.
Pois é. A Cris Aleixo fala, não tem tesão, é verdade. Então, parece falta aquele negócio, sabe? Principalmente a hora que o Massa apontou ali a galera indo aquecer. Geralmente quando o técnico fala, vai lá aquecer, cara, os caras vão num maior pique, né? Porque pensam, eu posso, acho que vou entrar, então, mas mesmo, cara, eles demoraram ali uma eternidade pra chegar no
fim
de campo, cara, nossa, uma
maluca. Como diz aqui o Leonardo do Força Palestra, hoje pelo menos teve um momento histórico na história da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Qual?
Quando sobe a bandeira e sai Daverson. E entra
Ramon,
Gasparzinho.
Ramon, chega de Felipe Melo, rachador de grupo. Eu não sei se é isso.
Ah, cara, isso não.
Aí é aquela coisa de tentar achar
E do lance do último jogo aqui no... Falaram que teve briga do Dudu.
Não teve.
Não teve, cara. Isso foi desmentido e confirmado por muitos amigos nossos que estiveram no jogo. O Dudu não desceu nem pro vestiário da Vila. Ele foi direto pro antidoping. E é normal que familiares de jogadores venham até o estádio. Aqui no Pacaembu, muitos jogadores vão embora com carros particulares. Dependendo do dia do jogo, sim, o clube libera. Isso é normal. E aí, enfim, mas não teve
briga. Canário Binho, o Felipe Melo não aceita ficar no banco e os outros jogadores sabem disso e ninguém tem peito para barrar. Eu não sei, é assim, aí é querer achar um bode expiatório. Você acha que se o problema fosse só um jogador, não teria resolvido?
Pois é.
É, porque daí tem a diretoria ali e tal, se identifica esse problema, o técnico identifica esse problema, vai até a diretoria e fala, meu, é um jogador pra você mudar. É um problema só. E não parece ser só isso, Paulo. Eu não acho que seja isso. O Felipe Melo, ele pode ter os defeitos que tem, mas ali dentro do grupo, cara, todo mundo conversa e troca ideia com o cara. Eu acho que não é por aí, não, cara. Eu acho que alguma coisa pegou muito no elenco e foi geral. Porque você não vê um jogador destoando, nada. Eu acho que foi mais... alguma coisa desagradou muito esse elenco e não é jogador.
Pode até ter acontecido depois algum desconforto, porque o Felipe Melo é aquele cara que cobra demais, porque ele não sabe entender.
Sim.
Ele não admite que o seu
Quem lembra do Marcos? Quantas vezes não teve problema de vestiário? Porque o Marcão nas entrevistas detonava todo mundo. Cara.
Porque o Felipe
Melo.
Até
hoje ele detona no Instagram, né?
O Felipe Melo e o Dodô, eles têm as personalidades muito próximas. Só que um é muito estourado.
Sim.
O outro não. O outro ele consegue se controlar. Dudu era também estourado, tanto que no começo, quando estava aqui, criou
melhorou
vários problemas
muito, né?
Aqui.
Melhorou. E a Cris Aleixo está lembrando aqui, ó. Fim do jogo do Palmeiras consegue uma vitória, como diz a Renata Vasconcelos. Xoxa, capenga, manca, anêmica.
É aquela frágil, assim, né?
Inconsistente.
Até tem essa vinhetinha aqui.
Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
Foi assim a vitória do Palmeiras hoje.
Pois é, e com um golaço, né?
Não, e um golaço.
E o Thiago Santos é um dos melhores em campo hoje.
Sim, eu cheguei uma hora que eu falei que era o único que estava jogando sério.
Sim.
Né? Indo para toda dividida, enfim. Honrando mesmo. Alê 1914. O mal do palmeirense é sempre passar a mão na cabeça do Felipe Melo. E só sabe jogar pra torcida. Felipe Melo só prejudica o Palmeiras.
Cara, eu acho assim,
dizer,
a gente,
cara.
Porque a gente pode dizer isso.
Eu vou fazer uma pergunta pra vocês.
O Felipe Melo nem com a gente fala, justamente porque a gente já criticou ele e muito.
Então vou falar assim, vou fazer uma pergunta aqui pra quem tá falando isso. Longe, eu não tô passando pano em jogador nenhum. O Felipe Melo, principalmente, é um cara que não gosta da gente por causa de críticas, outras,
justamente.
De críticas. Mas eu vou falar um negócio. Felipe Melo jogou hoje?
Não.
O time voou?
Não.
Caraco! Então não tem mais Felipe Melo no campo.
Ele nem veio, ele não tá nem concentrado porque tá suspenso. Então,
saca, aí o que adianta? Você tira o Felipe Melo, deixa o Deverson no ataque. Você acha que vai melhorar?
Pois é.
Porra, não, se estão falando que eu... pode falar, Felipe Melo é lento. Não, não tem problema.
Tudo bem,
tem um monte, assim. Agora, o problema não é o identificado por vocês. Se
por
é o Felipe Melo. Tem mais pessoas aqui engrossando esse couro.
Sim.
Ele não jogou hoje, cara. O time não teve tesão nenhum, cara. Então, assim, tem mais jogadores que vocês podem identificar que tá rachando o grupo aí. Deve ter uns 8, né? Se for nesse caso. Eu não sei, cara. Pra mim, alguma coisa aconteceu muito forte que veio de cima pra baixo e atingiu o elenco. E outra coisa, na minha opinião, o elenco tá muito largado, cara. Em 2016, volta a falar, cara. O Cláudio Ritt acho que tava comigo no dia. 2016, a gente foi campeão. Teve um episódio lá que teve umas rusgas em vestiário. Não sei se foi com o Cuca, se foi com o jogador. O que aconteceu? No dia seguinte, né? De um jogo horrível do Palmeiras, o presidente na época, o Nobre, juntou todo o elenco junto com Matos, com Cícero,
Roberto Valente.
Juntou todo mundo no campo lá e passou o babão. Entendeu? No jogo seguinte, o Palmeiras voltou a atuar da forma correta, jogando bem e tal. Isso parece que não acontece mais, cara.
E quando a gente fala do Gagliotti, não quer dizer que o Gagliotti tem que ir lá no campo e esculachar os caras. Ele paga alguém, e paga alguém muito bem.
Cobre esse alguém.
Que precisa ir lá e fazer essa função.
Então,
o Palmeiras tem tudo profissional, tem tudo muito bem definido, justamente para ter funções específicas para as pessoas. Então, quem tem essa função tem que ir lá cobrar também.
O Tom Rousseff que fala assim, Nery, cava uma entrevista com o Felipe Melo.
A gente tenta desde 2017, quando ele chegou.
Quando ele chegou. É. Mas assim, é difícil, mas assim, a gente continua tentando.
Faz uma campanha aí, ó, pra gente entrevistar.
Isso, entra lá
no YouTube, no Instagram
no
dele.
No Twitter dele, no Instagram
Felipe
dele.
Melo
e fala com a Web Rádio Verdão.
Vai cara, é do lado do estádio, a gente quer trocar uma ideia com todo mundo do Palmeiras. E a gente não é dessas de que acha que tem um bode expiatório. A gente pega no pé do Daverson pela qualidade dele, mas ele não é o único culpado pelo
momento
que o Palmeiras tem. O culpado é o esquema de jogo que colocam ele.
No jogo passado ele não jogou.
É o cara que contratou ele porque foi uma indicação sem critério nenhum. Aí o técnico já não é mais há 2 anos do Palmeiras e ele continua aí. É porque quando teve a chance de vender o Daverson, não venderam. Porque não tem qualidade para vestir a camisa do Palmeiras. É esse o detalhe. E outra, jogar com os jogadores, com a velocidade que tem o Dudu, a qualidade que tem o Scarpa, o Lucas Lima. Mas você olha pra frente, tem o Daverson, que toda bola pede desculpa, é difícil.
E a Nina Taça aqui, ó, ela escreve assim: o Matos deu uma declaração pós saída do Filipão, dizendo que os jogadores jogarem por ele.
Não, ele...
Tá aí.
Não. Vamos lá, vamos explicar. Ele mandou uma mensagem pros jogadores, pedindo para que os jogadores jogassem por ele, depois daquele jogo do Flamengo, que o Filipão foi mandado embora. O Denilson, na Band, foi quem soltou essa informação, porque o Denilson é boleiro, conhece os caras. E aí começou a ficar pior ainda a situação do Matos lá dentro. Porque assim, não tem que jogar fazendo favor pelo Matos, cara.
Sim. Não, tem, mas o que ela quis dizer aqui... Ela quis dizer aqui que quando rolou isso... Aí ela falou, tá aí o futebol, então não estão jogando pra ele, né?
Pode ser também, quem sabe os jogadores também não querem que ele saia.
Pode ser.
Né? Pode ser, porque já passaram tantos treinadores.
Pois é, e é generalizado essa tiriça.
É, exatamente.
Não é um jogador, você fala assim, tira um, resolve. Não vai ser assim tão simples, entendeu? Por isso que eu falo aí a hora que os caras reclamam aqui. Bom, vamos lá dar nota.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando com o goleiro Fernando Prass.
Bom.
Depois o Marcos Rocha com a 2.
Ruim.
Regular.
Luan com a 13.
Regular.
Regular.
4, Vitor Hugo.
Bom.
Diogo Barbosa com a 6.
Regular.
Regular.
E o Thiagão, hein?
Ótimo.
Camisa 5 do Verdão. Depois no lugar dele entrou o Matheus Fernandes.
Bom.
Bruno Henrique com a 19, o capitão.
Regular.
Zé Rafael com a 8.
Aí tá difícil. É um bom meio
regular. Primeiro tempo dele eu achei que foi bom,
B-.
Errou um gol.
Vou dar um B- menos pra ele.
No lugar dele entrou... No lugar dele entrou o Lucas Lima.
Bom.
Gostei do Lucas Lima. Acho que ajudou
pelo
bastante
pela
qualidade.
Ele deu um passe
de bola,
Dudu.
E melhorou, né? Depois dessas alterações, o melhorou um pouquinho.
Isso aí. Sim, depois dele, agora, o glorioso Gustavo Scarpa.
E aí? Ele também.
É regular.
Ele teve cobrança de falta, ele teve 3 possibilidades de finalizações na entrada da grande área. Ou 2 ele até tentou finalizar, acabou pegando muito forte na bola. E a outra ele acabou não acertando porra nenhuma. Mas vamos lá. Eu acho que é um jogador importantíssimo, com muita qualidade. Ele correu o risco de se machucar no gol, né, do Thiago, que ele
meteu a cabeça
no meio
bola,
dos dois jogadores lá do Botafogo. Então é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que precisa também de gente do lado que esteja disposto. Né, eu acho que ele é muito dessa de ir no ritmo de quem tá do lado dele. Se o cara tá devagar, ele vai devagar. Se o cara tá correndo, ele corre.
É aquela coisa que contamina.
Exatamente. Mas é um jogador importantíssimo pro time do Palmeiras. Bom, e eu gostei quando entrou o Lucas Lima, que eu acho que os dois trabalharam muito bem.
É isso aí. Depois dele, o camisa 7, o Dudu.
O Bachola é
regular no primeiro tempo.
Ele ficou devendo no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele foi muito bem. Foi muito bem.
Média.
Bom.
Bom.
E o 16?
Quem?
16.
Ah,
o Palhaço Casquinha.
É sempre péssimo.
Péssimo.
Ah, não dá, né, cara?
Não dá.
Já perdeu a graça, já perdeu...
Não tem graça nenhuma.
Teve uma brincadeira de mau gosto.
Hora que o Claudio
sabe aquela brincadeira de mau gosto?
É, já não tem mais graça.
É baba.
No lugar dele entrou o Dourado, que também perdeu gols, hein?
Ataque
do Verdão.
Então, mas a gente
vou
tem
dar
que
um desconto,
a
vai.
Gente tem, exatamente, tem que levar em consideração que ele tá fora de ritmo e tudo.
Faz
mais.
Faz tempo que
os caras vão falar assim, vocês passam pano, porque se fosse o Daverson que perdesse.
Talvez
o
Daverson
tá jogando 2 anos,
talvez
não joga.
Ele fizesse o gol se fosse o Daverson.
Ah, sim.
É, mas o Cavalieri tava numa noite inspiradíssima.
É um ótimo goleiro, né? Cavalieri.
Tava numa noite inspiradíssima. Foi ele que salvou o Botafogo de tomar uma goleada.
Melhor jogador em campo foi o Cavalieri.
É isso aí. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota do juiz.
Foi bem o Daronco, hoje não teve nenhuma polêmica, não expulsou ninguém, sem atrasar o jogo, poucas mantendo faltas.
O critério de
segunda
cartão.
Vez que a gente elogia o Daronco esse ano, hein?
Pois
o segundo
é,
jogo seguido dele no Palmeiras que a gente elogia. É. Que coisa, hein?
E você, Claudio Ritt?
O mundo mudou.
É muito ruim.
É péssimo,
é muito
sempre.
Ruim, né? Péssimo, péssimo.
Esse aqui.
Nota do técnico.
Ah, regular pra mim. Começar com o Daverson já começa na média baixa.
Começou com o Daverson, já vou dar um ruim.
Esse é o
vou
detalhe.
Dar um ruim.
Começou com o Daverson é
ruim,
péssimo.
Ruim.
Mas eu gostei das modificações que ele fez.
No segundo tempo.
Isso, eu acho que foram importantíssimos pro Palmeiras, até pra ganhar uma energia diferente aí. Então eu vou dar bom pra ele.
É isso aí.
E os nossos aplausos vão para...
Aplaudir! Pode escolher!
Tiago Santos!
Tiago Santos!
Oi!
Tiago Santos! Boa!
Tiagão!
Tiagão! Jagunço! O Rottweiler! Esse aqui... Olha, eu vou soltar a vinheta, mas eu sei quem que vai ser.
Essa é lógico.
E as nossas vaias vão para...
A gente podia mudar esse evento e falar assim, e os nossos Daversons vão para...
Vamos fazer. Vou fazer a vinheta dessa. E os nossos Daversons vão para...
O Daverson.
É muito ruim, mano. O cara é muito ruim.
Não pode criar uma vinheta dessa aí, porque senão ele se torna na Eterno, na Web Rádio Verdão. Pelo amor de Deus, a gente não merece isso.
A gente não merece, né? Não, a gente só usa essa temporada.
Já não chega os nossos amigos lá do Joguei na CEP, que fica lembrando a gente daqui.
Cara, esse aí entrou no Joguei na CEP fácil, hein?
Não, lógico.
É, fácil.
Isso aí, já joga na CEP.
Titularzaço.
Podia criar o Joga na CEP atualmente.
Titularzaço. Fácil, mano.
Titular.
É isso aí.
Talvez seja por isso que a diretoria contratou o Davis. Os caras viram o perfil lá no Joguei na CEP e fazia meio tempo que não,
sim,
que não tinha, né, um jogador que sim, fosse unanimidade pra ir pro Joguei na CEP. Aí os caras falam, não, vamos fazer um negócio. Conta isso aqui, ó.
Falando nisso, manda um abraço pro chefe, né? Pro Danilão. Ô chefe, é o seguinte, velho. O Danilão.
Quem é o Danilão? Não sei quem é o Danilão, mano. O cara foi expandir o negócio dele. Voltou pro Danilão,
você,
mano.
Você é um safado sem vergonha.
Quem que é o Danilão, mano?
Depois te mostra o que é o Danilo aí, o chefe.
O que ele é safado? O que ele fez pra você, Corinthians?
Não sei. Ele sabe. Não vale
meu
nada. Não vale nada, pilantra.
Ah, o chefe Danilo.
Danilão,
falou.
Tá falando...
Esse é safado.
Safado mesmo.
Sem vergonha.
Mas não sabia que você tava saindo com ele.
Ah, esse é o pilantra.
E ele, segundo ele, chupa até o caroço.
E
tá comprovado no Twitter aí. Esse é pilantra mesmo.
Você é louco.
É, que beleza.
Bom. Teve um destaque e eu sei quem é também.
Destaque do jogo.
Ah, pra mim o destaque do jogo não é do Palmeiras, não. É o Cavalieri, ex-Palmeiras. Se não fosse
melhor
da goleada.
Ele é melhor em campo.
É, do Palmeiras.
Eu continuo no Thiago Santos.
Do Palmeiras, Thiago Santos. Do Botafogo foi
Não, vou colocar o Praça, que não deixou o time levar susto.
assistiu o jogo.
Não teve, ó, não teve uma falha pra azul.
Não, pelo amor de Deus, o time do Botafogo
chutou uma bola no gol.
Que perigo, pois é, você que queria o quê?
Perigo levou.
Não, nem eu tô de brincadeira.
Se tivesse eu no gol,
não, eu vou destacar a entrada do Matheus Fernandes, que entrou bem. Mais uma vez.
Mais uma vez. Já tá pedindo espaço pra cara já, hein?
Na hora também.
Não, Bruno Henrique que caiu de rendimento absurdamente.
Pois é.
Isso aí, hoje sem entrevista coletiva, porque aqui no Pacaembu é sem chance. Bosta.
Bora?
Vambora.
Destaque final.
Destaque final é que o Verdão agora segue na cola. Na cola, né? Cola tá meio.
Cola, essa cola.
Sabe
é
quando você puxa o adesivo assim, cola?
Cola. Vai na sacola.
Segue aí na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Pontuação tem pra isso. Né? Tem que lutar até o fim, não pode desistir sem dúvida nenhuma.
Mesmo
mas...
porque tem que estar no mínimo no G4.
É isso, mas a gente sabe que ficou bem difícil. Dia 16 é quarta ou é quinta-feira?
Dia 16 é quarta-feira.
Quarta-feira, Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque. Esperamos que com o gramado.
E o pessoal da Chape lá que a gente encontrou lá em Chapecó
vai vir aí. Legal,
bacana. Falei com ele lá.
Então, quarta-feira estaremos lá. Tomara que hoje Sandy Júnior não detone a galera lá do. Mais do que eles já detonam.
Lotado, mano.
É,
falou!
Cláudio Ritt vai sair daqui e já
tá
vai
com o cabelo
lá.
Meio militar, mano.
Tô indo. E é isso aí. Lá. Tamo aí.
Você tá com o cabelo meio militar, mano. Você entrou pra polícia? Entrou pra polícia?
Corta em cima e...
Fala.
Mudou?
Fala.
Pulou o muro?
Não. Eu vou apanhar.
Fala.
É porque ele vai se alistar no exército.
Do homem vai lá. Servir o exército?
Do homem lá.
Ah, é?
É, ele vai lá, vai defender.
Eu fiquei sabendo que ele ia servir o pessoal do exército.
Ah, você vai servir?
Opa, que é isso? É isso aí, galera. Forte abraço pra todo mundo. Quarta-feira estaremos todos aí, eu acho que estaremos.
Sim,
né?
Estaremos. Se Deus quiser.
Allianz Parque.
Ou não.
Segunda.
Ou não. Como diria Caetano?
Ou não.
Segunda não. Segunda, quarta-feira.
Não, segunda tem
aí
bate
no
boca na Web
Rádio. Na Web Rádio, não é no Allianz Parque.
Boca...
É quase.
Do lado. Na Porcolândia.
Bate boca na Web Rádio Verdão. Vamos ver, os garotos tão bravos.
Como
fizeram o último pós-jogo, o rapaz, cara tava com as veias aqui assim, saltada.
E os caras tomam whey, velho.
Toma.
Um cheiro de proteína naquele estúdio.
Você precisa ver a hora que o Dom é perigoso, né?
Não, de segunda-feira
não. Quando ele solta a bomba, mano, você é louco. Sai
segunda-feira
fora.
Eu nem vou no estúdio.
É,
que beleza.
Terça-feira.
Isso. Terça-feira vai.
Olha, mudanças não é Rádio Verdão, hein?
Mudanças.
A partir de terça-feira,
mudanças.
Vocês saberão.
Oi.
Mudança. Bruno Massa vai mudar de sexo.
Não.
De novo.
Não. De novo?
É, então.
De novo. Como faz
o
isso?
O cara monetizou aqui, falou que era pra você fazer reconstrução.
Ele errou, era o Cláudio Ritt.
Monetiza de novo, que é os
valeu,
dois. Viu?
Um abraço.
Que beleza.
Valeu, galera. Fomos.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.